Olá, eu sou a Luíse.
E eu sou a Carolina. Seja bem-vinda ao podcast Sua Mãe Tá Bom, um espaço para conversarmos sobre maternidade por adoção.
Sem rótulos, com o amor e acolhimento que toda mãe precisa. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Só Mãe Tá Bom. Esse é o episódio 28, aqui é a Luíse e hoje eu tô com uma convidada super especial para conversar sobre um tema muito importante com a gente, que é como contar para os filhos sobre adoção. Eu quero dar as boas-vindas e agradecer muito a Grazi, que é minha amiga, amiga da Carol aqui também. A gente se conheceu no grupo de apoio à adoção. Ela foi parte fundamental nas nossas vidas, na nossa caminhada aqui como mães por adoção. E a gente tem uma alegria enorme de estar te recebendo aqui hoje, Grazi. Obrigada por ter aceito o nosso convite para conversar um pouquinho hoje.
Olá, eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar aqui. Eu sou muito feliz de ter acompanhado o comecinho da história da Lu e da Carol, né, no mundo da adoção, e eu sou muito apaixonada pela história delas, e é um prazer enorme.
Nossa, pela sua.
É um prazer enorme, eu agradeço imensamente o convite e espero poder contribuir um pouquinho com a minha experiência, né, de mãe através da adoção.
Com certeza, Grazi, vai contribuir muito. Eu estava até conversando com a Carol que, como nós somos, né, mães por adoção, assim, no contexto da adoção tardia, né, nós adotamos nossos filhos mais velhos, a gente não tem essa experiência que outras famílias têm com a adoção de bebês, de crianças menores. Então, a gente ficou pensando que a tua história seria perfeita, né, para a gente falar também dessa outra... desse outro lado da adoção, né, dessa outra possibilidade, e sobre essa questão, né, das famílias que adotam os bebês, mais cedo ou mais tarde, né, enfrentam aquela famosa, as dúvidas, né, das crianças a respeito da barriga, da gestação, cadê a foto da barriga, e precisam, então, né, desenvolver recursos, estratégias para contar para as crianças a respeito da adoção. E você já compartilhou isso lá no grupo de apoio à adoção e a gente achou que seria muito legal você compartilhar aqui também no episódio com a gente. Queria que você falasse um pouco sobre como foi a tua aproximação com a adoção e depois contar para a gente um pouco desse processo de como foi contar, né, pro Gabriel sobre a adoção.
Sim. Então, o meu começo, eu não sei dizer exatamente. Ontem até eu estava participando de um grupo de pós-adoção e me perguntaram isso, né, como que a adoção surgiu, e eu fiquei pensando, assim, não sei muito, eu acho que meio que estava intrínseco em mim, assim, essa questão de adotar, e eu nem sabia. Eu casei muito nova, então eu não tinha, não pensava, assim, em filhos, né, eu casei com 22 anos, eu realmente era muito jovem, não pensava em ter filhos, estava em outra vibe da minha vida. Mas chegou uma hora que o reloginho começou, né, as minhas amigas começaram a engravidar, a ter filhos, e eu pensei, poxa, eu acho que eu também quero, eu acho que eu quero ser mãe, eu quero viver essa experiência. E meio que automaticamente eu tentei pelas vias naturais, né, pelas vias biológicas, porque também não sei explicar, uma coisa que eu uso esse termo, é verdade, foi natural, assim. E nas primeiras tentativas a gente já... não teve sucesso, eu acabei descobrindo que eu tinha alguns problemas físicos e o meu marido também, e isso impossibilitou, mas mais uma vez ligado no automático, a gente tentou ainda, através de tratamentos de fertilização, nós tentamos ainda essa gravidez biológica, né? E aí quando eu estava na minha segunda tentativa da minha fertilização in vitro, que é um processo muito doloroso, assim, né, que demanda muita energia, além de dinheiro, eu falei, poxa, mas não, eu acho que não é por aí. Aí a adoção voltou, assim, muito forte, né, eu pensei, eu desejo o quê? Eu desejo ser mãe ou eu desejo gestar uma criança? Hoje, para mim, é muito claro essa diferença. E aí eu e meu marido chegamos à conclusão que a gente queria era ter um filho. Então, ao mesmo tempo que eu comecei o meu segundo tratamento, nós demos entrada com a papelada da adoção. E aí, o meu segundo tratamento também não deu certo. Eu vivi um luto bem profundo nessa época, foi muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, e com a ajuda de muita terapia, eu enxerguei que o meu papel não era aquele. Eu queria ser mãe. E aí, eu caí de cabeça nessa espera e nessa busca da adoção, né? E aí, foram 3 anos e 7 meses, desde a entrada da documentação até a chegada do Gabriel. Esse período foi um período de muito estudo. Isso foi há 14 anos atrás. Então, não existia... essa quantidade de recursos que existe hoje, né? Redes sociais, uhum. A literatura era muito escassa, não tinham tantos grupos de apoio como se tem hoje. Então, dentro de todo aquele limite, a gente tentou estudar no que era possível, ter contato com outras famílias que também eram formadas por adoção. Isso fez muita diferença. E aí, 3 anos e 7 meses depois dessa espera, a gente recebeu a tão maravilhosa ligação que foi avisando que o nosso filho, nosso tão esperado filho, tinha chegado. Quem recebeu... esse é um momento assim que eu falo sobre ele.
É muito marcante, né?
Eu já escrevi sobre ele no meu Instagram, mas eu nunca consigo... Sempre que eu leio o que eu escrevi, eu falo, não, mas não foi assim, foi mais profundo. Porque eu nunca... É impossível, né? Colocar em palavras.
Traduzir, né, Graça?
Bom, tu passou por isso, né, Lu? Tu sabe que é... Meu Deus, é uma emoção, assim, a gente perde o chão, a gente parece... Eu tenho a sensação que eu levitei, assim, que eu fiquei dias, assim, é muito louco, assim.
Eu até gravei um vídeo pro Dia Nacional da Adoção falando um pouco sobre como foi o nascimento dos meninos, mas realmente, assim, é tanta coisa para falar que não cabe num vídeo, né? Não cabe num texto.
Mas foi,
muito
mas foi emocionante ter o vídeo, eu assisti ele ontem, foi emocionante. E como talvez como eu já passei, eu tenho noção, assim, dessa emoção, né?
Grazi, eu queria destacar uma coisa que você falou. A gente ainda quer fazer um episódio especial sobre isso, né? Sobre a questão da infertilidade, do luto que acontece, né, nos casais, da importância de viver esse luto e de pensar a motivação também para adoção, né? E você falou ali que mesmo naquela época, com poucos recursos, né, menos do que a gente tem hoje. Então, vocês já conseguiram, né, ter essa visão de pensar o que a gente quer? A gente quer gestar? A gente quer ser pai e mãe? Né? Quais são as possibilidades de se tornar pai e mãe? Pela gestação, pela adoção, fazer terapia, conhecer casais, né, que viveram o processo de adoção? Então, isso é fundamental nesse início, né, Grazi?
Total.
Queria destacar isso que você colocou, não é o nosso tema hoje, mas a importância, né, dos casais realmente, assim, pensarem a sua motivação, refletirem, né, e pensar bem antes, né, de todo o processo de adoção. Acho que isso é um destaque bem importante, né, que você fez. A gente quer gravar ainda um episódio sobre isso também.
Vale um episódio só para falar disso, vale esse destaque mesmo, porque é muito importante. Eu acompanhei algumas famílias que fizeram os dois processos juntos, né? Mesmo no processo de adoção, continuavam tentando a gestação biológica. Isso é muito particular de cada família, né? Não sou eu que vou definir, mas para mim isso não cabia. Eu precisava viver aquele luto da gestação biológica para poder me entregar à adoção. Porque talvez para mim essa questão do filho biológico não tinha esse peso, né? A barriga, o amamentar. Até hoje eu falo assim, eu não me via, quando eu pensava assim, eu quero ser mãe, eu pensava eu no parquinho com uma criança, eu pensava eu fazendo meu filho dormir, nunca me veio a ideia de eu gestante, eu com os pés inchados, eu amamentando, isso nunca veio na minha mente.
Interessante,
assim,
né? Pra mim também não.
Só que eu não sabia disso, eu fui saber disso durante o processo, porque é uma coisa meio que natural, é meio da sociedade, assim. Ah, um casal jovem que decidiu engravidar, como assim vai cair direto, vai buscar direto um filho por adoção? Não, vamos tentar, hoje a medicina está evoluída, vamos fazer tratamento, vamos gastar rios de dinheiro. Brincadeiras, assim, né? Imagina, isso é muito, eu volto a repetir, isso é muito particular de cada mulher e de cada família. Mas para mim, hoje, analisando, já há muito tempo analisando, eu realmente segui aquela história que a gente segue a boiada, assim, porque eu meio que não tinha muita noção do que eu estava fazendo. É bem isso, eu quero ter um filho, são pelas vias biológicas, não pela adoção. Mas, peraí, pode ser, a adoção pode ser o plano A, e era meu plano A. Só que eu precisei viver todo esse processo, né, para descobrir. E viver.
A gente vai meio no piloto automático.
Exatamente.
Né, Grazi?
E muito, assim, eu senti uma pressão grande, assim, porque eu não tinha nenhuma amiga próxima que tinha adotado. Imagina, né, eu acabei de dizer, foram 14 anos atrás. Então, vocês imaginam, não era falado assim, como, se hoje tem preconceitos, imagina 14 anos atrás.
Imagina antes.
E, então, eu não tinha nenhuma amiga. Na minha família teve um caso de adoção de um irmão da minha mãe, mas foi totalmente a brasileira, isso foi um segredo durante muitos anos, então a adoção não era vista como algo positivo. E aí, então a gente meio que desbravou isso na nossa família, assim, né? E isso também não é fácil, então por isso que o casal, ou se for solo, tem que estar com isso muito claro, muito trabalhado, e se por algum momento você desejou ter um filho com vias biológicas e você tentou, você precisa viver aquele luto, você precisa fechar aquele ciclo, porque Sim. senão isso vai ser colocado. Ontem eu até publiquei um texto sobre o filho real e o filho ideal e o filho real, e tem muito a ver com isso, esse luto que você, se você não viveu nas vias biológicas, você pode estar, quando você chega e receber seu filho por adoção, você pode trazer muita expectativa dessa gestação que não aconteceu para esse filho que chegou por vias da adoção.
É uma sombra,
exatamente,
né? Que fica pairando ali.
E eu vou te dizer que eu vivi esse luto, muito vivido na época, mas anos depois ele me apareceu em sessões de terapia. Então, ele não estava ainda bem amarrado. Ainda tinha alguma coisa daquele luto para viver, que talvez na época eu não vivi direito. Então, eu acho que não importa o tempo, mas você precisa fechar esse ciclo.
Sim, olhar isso de frente, né, Grazi? Isso é muito importante. Uhum. Nós vamos pensar aqui ainda em fazer um episódio bem especial sobre isso, porque é um tema muito importante.
E tem muitas mulheres passando por isso nesse momento.
Muitas, com certeza. Uhum. E você falou ali antes, né, sobre essa questão do tabu, do preconceito, né? Antigamente, era uma questão velada, né? Então, muitas famílias, né, adotavam crianças e escondiam isso, né? Então, não era falado, né? Pegava a criança ainda bebê, então é filho, não é adotado, né? Não foi adotado. Enfim, né? Então, isso sempre foi um tabu, né? O contar sobre isso. Até em novelas, né? Tem aquela coisa de, tipo, a pessoa descobre que foi adotada, que não é filho de sangue. Tem todo aquele drama, né, envolvido em relação a isso. Hoje, a gente já, né, consegue falar mais sobre adoção como uma forma legítima, né, de se tornar pai, se tornar filho. Então, e muitos autores também colocam sobre a importância de falar isso, né, que faz parte da história da criança. Então, é direito dela saber, né, o que aconteceu, conhecer suas origens. Então, isso é uma questão bastante importante, né? E na adoção de crianças pequenas, de bebês, né, existe esse processo ali inicial, né, até a criança, de fato, entender e compreender essa parte da história da vida dela, né? Como é que foi essa experiência para você, assim? Quando que o Gabriel começou a questionar e que você sentiu necessidade de começar esse processo com ele?
Exatamente, eu acho que tu colocou muito bem isso, né, Lu? E engraçado que, por mais que a gente tenha evoluído, e isso através de muita luta, né, das famílias que são formadas por adoção, para quebrar todos esses preconceitos e esses rótulos que se dão para as famílias formadas por adoção, ainda hoje a gente sofre, né? Bom, tu sabe, eu sei, e muitas pessoas que estão nos ouvindo sabem que a gente ainda sofre muito preconceito. Eu acho que, pela minha experiência, essa questão da história do nosso filho, ela começa até antes da chegada do filho. Eu me lembro que quando nós fizemos o curso preparatório, naquela época ele não era realizado pelo fórum, era um grupo de apoio que fazia o curso, ele durava um mês, a gente tinha um encontro por semana. Por semana, eu acho. Uhum. Então, ele era um pouco diferente. E essa ficha foi cair para mim lá no curso. Um dia que eles, o tema era sobre a família biológica. E eu e o Léo, a gente se olhou e a gente pensou, nossa, é verdade. Porque olha só, por mais que a gente estivesse se preparando, por mais que a gente estivesse desejando, a gente não pensava na família biológica. A gente nunca pensou em esconder do Gabriel que ele tinha vindo por adoção. Mas a gente não, nunca tinha parado para pensar assim. Então foi nesse dia do grupo que a gente, que realmente a nossa ficha caiu. E ali a gente já começou, acho que, a se trabalhar de como a gente contaria isso para o Gabriel, que a gente nem sabia que era o Gabriel, né? Mas como que a gente contaria para quando o nosso filho chegasse, né? Então, acho, eu acho que ali foi plantada a sementinha no nosso coração, assim, de que realmente essa criança ia chegar. Na época, o nosso perfil era de 0 a 3 anos, então ele podia chegar com 1 ano, com 2, ou com 5 meses, como foi o caso do Gabriel. E a gente foi se preparando, assim, de como seria, né, essa primeira abordagem, dependendo da idade que ele chegasse. E, então, eu sempre digo, e por isso eu bato muito na tecla, assim, participe de grupos pré-adoção, participe de grupo na sua cidade, se não tem na sua cidade, mas tem numa cidade próxima, vá, porque essa troca, ela é fundamental, assim, é ela que vai dar base.
E hoje ainda tem grupos acontecendo online também, né, Grazi? Então, assim, tem muitas possibilidades e é realmente muito importante você ouvir a história de outras famílias, como foi importante para a gente ouvir a história de vocês, né? Então, isso vai dando base, dando, fortalecendo, né, a gente para ação depois, né, quando as crianças chegarem.
Exatamente. E engraçado que ontem eu participei desse grupo e tinham pessoas de Curitiba, tem uma moça que é de Pernambuco, eu que estou em Belo Horizonte, tinha gente de Florianópolis. Então, uma das coisas, pode-se dizer que a pandemia trouxe uma coisa positiva, foi isso, assim, né? Esse mundo online que se abriu e que tem abre uma possibilidade de estar no mesmo encontro com pessoas do Brasil inteiro e até de fora, né? Então, isso é muito rico. E aí, eu acho que depois desse... Aí, chegou, aconteceu esse grupo, e isso caiu a nossa ficha, e a gente, bom, então tá, e a gente meio que se preparou. Claro que os anos se passaram, a gente acabou foram quase 4 anos esperando, mas no dia que o Gabriel chegou, que a gente recebeu a ligação, e que a gente foi conhecê-lo, e graças a Deus nós conseguimos trazê-lo para casa no mesmo dia,
ai, que
no mesmo dia que nós fomos conhecer, a assistente social ligou numa quinta-feira, final do dia. Foi o Leonardo que atendeu a ligação. E nós fomos na sexta de meio-dia no fórum, conversamos com ela. Aquela conversa que não termina nunca, né?
Aquela conversa de 10 minutos que não termina nunca.
E eu quero ir pro abrigo, eu quero conhecer o meu filho. E ela disse, não, que vocês podem ver. Ela não tinha fotos dele na época, mas ela descrevia ele. E ela dizia, não, porque vocês podem desistir, como assim desistir? Eu quero ir lá, né? Eu quero conhecer. E foi, assim, um encontro, meu Deus, emocionante. E quando eu olhei o Gabriel, eu falei, não, antes mesmo de olhar, né? Eu já cheguei lá naquele lugar sendo mãe, né? Me sentindo mãe daquela criança. E ali mesmo, assim, a gente já... Eu lembro que eu peguei o Gabriel no colo e ali eu já falei, filho, eu te esperei muito... não lembro, assim, exatamente as palavras, mas ali eu já disse para ele, né, a mamãe te esperou, eu agradeço a mulher que te segurou até aqui, que cuidou de você até aqui, agradeço essas pessoas que cuidaram de você para mim. Então, eu acho que ali, indo para casa, eu fui contando a história para eles, mesmo ele tendo 5 meses.
Ai, Grazi, tô arrepiada aqui de ouvir você falar.
E eu tô me segurando aqui para não chorar.
Oh, gente, muito lindo.
E eu lembro a gente no carro, assim, eu sentada atrás, porque a gente já foi com o bebê conforto, a gente já foi com tudo pronto, né?
Uhum.
E eu lembro da gente saindo daquela casa lá e eu já contando pra ele. Eu contei pra ele, contei a minha história, contei a história do pai dele, contei a nossa história enquanto casal, o quanto a gente esperou por ele. E eu lembro, assim,
isso
de...
Muito legal, Grazi. Assim, até você falando, eu tava lembrando ali do livro do Alexandre Lucchesi, não sei se você já leu, o Vida de Adotivo. Ele ele conta, né, que a mãe e os pais dele, né, desde bebê já falavam sobre isso, né? Tipo, ah, você não nasceu da minha barriga, mas eu sou sua mãe, eu te amo muito. Contando, né, a história dele ali pra ele, bebezinho, isso, né? A gente acha que as crianças não captam, né, isso que a gente tá falando, não compreendem, mas é a história dela contada pra ela,
exatamente,
né? E eventualmente, né, isso vai fazendo sentido pra criança também.
É.
Como é importante.
Eu acredito,
isso.
Claro que, né, bom, a psicologia até explica isso melhor, mas eu acredito, sim, que ficou lá no inconsciente dele, assim, até o tom das palavras que a gente fala, as palavras positivas, eu reforçava muito isso, assim, eu agradeço muito a mulher que cuidou de você por 9 meses, na barriguinha dela, eu agradeço as pessoas dessa casa que cuidaram de você até agora, até a mamãe vir te buscar. Então, era esse o discurso que eu tinha com ele, assim, né, bebezinho. Todas as noites, assim, quando eu colocava ele para dormir, eu rezava e agradecia e dizia, olha, eu nunca soube muito da história do Gabriel, né, da história antes. Eu só sei que ele foi disponibilizado para adoção já na maternidade, que a genitora não teve contato com ele a partir do parto, assim, né? E com 2 dias ele foi para essa casa lá, para esse abrigo, onde ele ficou até os 5 meses, foi quando a gente foi buscá-lo. É o que eu sei da história dele. Mas eu lembro que antes de dormir, eu sempre tive esse hábito de rezar com ele, mesmo ele muito pequenininho, tanto eu quanto o Léo, e eu sempre agradecia e eu dizia, né, não lembro bem que termo eu usava, mas eu sempre agradecia a essa mulher que cuidou dele por 9 meses, né?
Uhum.
E eu dizia em oração para ela, assim, pode ter certeza que ele tá muito bem cuidado, ele vai ser muito amado, vou fazer o que for possível pela felicidade dele, e agradecia. Então, eu acho que pro Gabriel, mesmo sendo bebê, mas no inconsciente dele, essas palavras, eu acho que ficaram, assim, enraizadas.
Com certeza.
E eu acho que, além dele, era para mim também que eu dizia aquilo. Porque eram palavras do coração mesmo, assim, né? E ele foi crescendo, e eu lembro que eu sempre eu tinha elaborado uma historinha para ele, da nossa história, né, de família, como que se constituiu, como que ele chegou na nossa vida, como era a minha vida e a do Léo antes. E aí, antes de dormir, a gente sempre teve uma rotina que era rezar, ler um livro, rezar e contar um pouco de como foi o dia. Isso dele desde muito pequenininho. E aí, às vezes, ele dizia, mamãe, conta a minha história. Conta a história daquele menino, ele dizia. Conta a história daquele menino, ele falava assim. Aí eu dizia, qual menino? Aquele que chegou para alegrar a vida de um casal.
Ai, meu Deus.
Isso ele muito pequenininho, assim, ele mal falava. E eu contava a nossa história. E aí, no final, eu sempre dizia, você sabe quem é esse menino? E aí, ele, todo manhoso, sou eu, é o Gabriel.
Ai, que lindo, gente. Ai, sério.
E como ele tem nome de anjo, e a história do nome dele também tem um significado muito importante pra gente, então ele sempre dizia, ah, é a história do seu anjo Gabriel.
Ai, que legal. Sim. Então, assim, vocês contando a própria história dele pra ele,
sim,
né? Olha que coisa mais significativa.
É. E aí, assim, conforme o tempo foi passando... Claro que eu lembro que ele tinha, eu acho que uns 3 anos, acho que mais ou menos isso, quando ele se deu conta da barriga, porque até então ele não se dava conta da barriga. Ele sempre, eu ainda usava na época o termo do nasceu do meu coração, e ele comprou, sim, essa ideia, e ele falava para as pessoas que ele tinha nascido do coração. Um dia, ele muito pequenininho, na pré-escola, a professora estava explicando alguma coisa de... eles estavam estudando algum animalzinho e nas figuras, ou era um vídeo, não me lembro bem, o bichinho tinha lá os filhotinhos. Eu não me lembro se era um patinho, eu não lembro bem. E nasciam os filhotinhos. E aí a professora estava explicando isso, daí ele, eu acho que tinha uns 2 anos e meio, ele levantou a mão e ele falou, mas tem filhinhos que nascem do coração, nem todos nascem da barriga.
Olha,
e aí eu lembro que a dona da escola, na época, me chamou e ela falou, Graça, teu filho é assim, Ele, mesmo tão pequeno, ele já tem isso muito claro
já
para ele.
Entende, né?
Isso. E aí eu me enchi de felicidade, porque era isso que eu queria, né? Que ele se empoderasse da forma como ele nasceu, e ele não é menos nem mais do que ninguém por ter nascido pelas vias da adoção. Mas ele, não, ele nunca vai ter vergonha de contar essa história. Era isso que eu desejava. E aí os anos foram passando, e eu acho que ele ali depois dos 3 anos, 3 para 4 anos, os nossos parentes começaram a ter o seu segundo filho. E aí ele foi se deparando com a barriga.
Uhum.
E na escolinha também. Alguns amiguinhos começaram a ter um irmão, e aí as mães iam de barrigas para a escola, grávidas. E aí um dia ele chegou em casa e falou: mamãe, quando eu estava na sua barriga, aí eu reforço, eu sempre reforcei. Falei: não, filho, lembra? Você nasceu do coração da mamãe, não foi da barriga. E na época eu contava uma história que tinha, que ele perguntava: mas por que que eu não nasci da sua barriga? E eu dizia que a mamãe não podia, enfim. E aí ele falou isso: quando eu nasci da sua barriga, quando eu estava na sua barriga, e eu reforcei que não. Daí ele falou: não, mãe, eu estava sim, você que não lembra, eu lembro que eu estava na sua barriga. E eu reforçava que não. Daí ele perguntou, ele falou: tá, se eu não estava na sua barriga, eu estava na barriga de quem?
Uhum.
E aí ele começou a falar pessoas que ele conhecia que estavam grávidas. Ah, então eu nasci da barriga da fulana, da cicrana. Ele começou a querer identificar de qual barriga ele tinha nascido. E aí eu disse que não era da barriga de nenhuma delas, que foi uma outra mulher que a mamãe não conhecia. E realmente eu não estava mentindo, porque eu não conhecia.
Sim.
Que eu não conhecia, mas essa... nós somos ligados à religião católica, então eu contava muito para ele de uma forma lúdica, mas muito ligado ao Papai do Céu, aos anjinhos. Eu sempre tentei contar a história dessa forma para ele entender por conta da idade. E aí eu disse: lembra que a mamãe contou para você que o papai disse que eu pedia muito pro Papai do Céu que ele me trouxesse um filhinho, mas que esse filhinho não podia vir da minha barriga. E aí ele escolheu com muito amor e carinho uma mulher que guardou você por 9 meses na barriga dela. E aí quando você nasceu, você foi para aquela casa lá até que o Papai do Céu encontrasse a mamãe e o papai para ir buscar você. Então eu sempre contei a história para ele dessa forma. Então ele se deu conta, né, que existia uma outra barriga, só que ele não... Eu não consegui suprir a necessidade dele de dizer de quem era essa barriga, porque realmente eu não sabia. Mas ele se contentou quando eu expliquei, e aí ele falou: então vamos rezar pela moça da barriga. Ele se referia assim, à moça da barriga. Uhum. E aí a gente começou, e foi indo, assim, às vezes. E ele se contentou com essa história por muitos anos. Até que um dia... ele devia ter uns 5 para 6 anos, ele se deu conta, não é que ele se deu conta, ele sofreu, eu acho, não sei exatamente como foi, ou foi uma questão de consciência, ele se deu conta do tom da pele dele. Aí eu acho que eu tive mais... Na verdade, quando ele veio me falar, eu levei um susto, porque, por ignorância minha, eu não vi a diferença no tom da pele dele. Porque o Gabriel, ele... Quando a gente recebeu a ligação de que ele tinha chegado, a assistente social descreveu ele como um menino negro. Ele tem, realmente, ele tem descendência. Provavelmente, eu não faço muita ideia, mas os genitores deveriam ter uma mistura, um negro e o outro branco. Então, ele tem, né? Ele é descendente de negros. Mas ele tem um tom de pele mais claro. No verão, ele fica muito, muito negro. Mas eu te confesso, e digo que é ignorância, porque a gente tem esse hábito de dizer: ah, eu não percebo. Mas, gente, se a criança percebe, não sou eu que tenho que perceber, né? Então, ali eu tive um choque, assim. Eu falei: nossa.
Foi a percepção dele.
Exatamente.
Né?
E foi alguma coisa que aconteceu na escola, enfim. E ali eu conversei com ele. Ali eu me apeguei muito nas diferenças das pessoas, que nem todos, inclusive a minha família é muito mista. Tem pessoas mais escuras, outras mais claras, uma de olho claro, outra de olho escuro, loiros e morenos. Então, talvez tenha sido mais fácil de fazer, de explicar para ele. Mas eu acho que ali também reforçou para ele essa questão de que eu não sou... Claro que ele não sabe essa questão da genética, mas, tipo, eu não sou genética, eu não tenho a genética dessa família, né? E eu sempre deixei ele muito à vontade para perguntar, mas eu sempre procurei responder aquilo que ele estava perguntando. Nunca passar.
Sim, a partir da demanda
dele. Exatamente. Né? Para não criar, para não antecipar assuntos e para não criar nele dúvidas que ele não estava preparado para administrar. Então, nós conversamos, nós conversamos muito sobre diferenças naquela época. Ele se contentou com as minhas respostas, mas eu senti como mãe que ali ele deu mais conta de que ele não era, não digo pertencente àquela família, mas que tinha uma diferença, né? Na chegada dele, na vida dele naquela família. Mas como eu também sempre fui muito envolvida com a adoção, sempre falamos muito abertamente sobre a adoção lá em casa, a gente dava entrevistas, ele dava entrevistas, ele participava dos grupos de apoio comigo, a gente já deu entrevista na nossa casa, a gente já foi em lugares para dar entrevista, então ele fala, outro dia eu até compartilhei um videozinho que a gente fez em 2019 para o TJ de Santa Catarina, e ele fala no vídeo, né? Que ele é um filho que veio por adoção e que ele não vê diferença. Então, sempre foi muito... Não sei se tranquilo seria a palavra, mas sempre foi muito normal na nossa casa falar sobre isso. Então, acho que talvez por ele ter crescido assim, nesse meio já, tá meio que já está enraizado nele isso, assim. Né? Eu vim por adoção, é uma forma diferente, mas não melhor nem pior do que ninguém. E a minha família me ama, enfim. Agora que ele tá com 10 anos, eu sinto que, tipo, essas formas lúdicas de conversar com ele já não funciona mais, né? Ele já tem total noção. Outro dia ele tava me falando que ele assistiu uma série, ele tava assistindo uma série, e nessa série, dois homens tinham uma filha. E ele queria saber como que podia aquilo, porque homem não pode ter filho, né? E aí a gente conversou, e aí a gente começou a falar das várias formas que se pode ter um filho, que se pode ter um filho, que não só pela gestação. E aí, nesse dia, a gente, claro, entrou no assunto adoção também. E eu converso, como ele não quis perguntar da história dele, né, ele trouxe um caso externo, mas eu aproveitei para falar também da adoção. Como na adoção, uma outra mulher gesta essa criança, que é a genitora, né? Biologicamente essa criança veio daquela pessoa, mas a mãe e o pai não necessariamente vão ser os genitores. A mãe e o pai serão outras pessoas. Então, eu acho que isso, assim, agora com 10, e eu sinto que agora ele tem falado menos, assim. Ele tem... ponderado menos, ele tem perguntado menos, eu acho que porque ele tá elaborando isso tudo dentro dele, assim. Sempre que ele pergunta qualquer coisa, eu respondo. Se eu não sei, eu digo que eu não sei, que a gente pode procurar, que a gente pode pesquisar. Mas eu sinto que ele tá entrando numa nova fase. Uma nova fase, e não, nem vou te dizer que é ruim ou bom, mas é uma nova fase. Eu acho que tem a ver com essa questão do amadurecimento dele mesmo, assim, né? Daqui a pouco ele entra na adolescência, então...
Você falando assim, eu fiquei pensando, né, no quanto realmente isso é importante para a criança, desde pequena, né, ouvir sobre a sua história, saber, né, das suas origens, conhecer ali a situação da adoção, porque isso, né, vai gerando segurança para ela disso que você falou, do pertencimento à família. Né? Assim, você chegou para a gente por uma via diferente, né? Da gestação, mas você é nosso filho, né? Nosso filho legítimo, né? Você pertence a essa família. E, né, isso também vai dando base para esse momento né, que eles se dão conta dessas diferenças, né? Porque as diferenças realmente existem, mas elas não são negativas, né, por si só. Então, se vem com essa base de você pertence a essa família, você chegou para nós, né, por essa via, que é uma via legítima, vai dar base para ele também depois, né, para as crianças depois perceberem as diferenças, né, perceberem que isso faz parte dessa história que ela tem, né? E que isso não necessariamente é uma coisa ruim, né? A gente vai ter que aprender a lidar com as diferenças na vida, né? De qualquer forma, em outras situações. Então, já é como é importante isso, né? Fiquei pensando que realmente é fundamental para as crianças saberem a sua história, né? E na adolescência depois, provavelmente, né, vão surgir outros questionamentos, talvez esse desejo e necessidade de procurar, né, pela família biológica, que isso também é um outro momento que os pais precisam se preparar, né, Grazi?
Sim, certeza. E assim, eu acho que é como eu estava contando lá no começo, quando caiu a minha ficha e a do Léo, naquele grupo de pré-adoção, quando caiu a nossa ficha sobre a família biológica. Então, eu acho que o que aconteceu com a gente lá, e que a gente não viu aquilo como uma história ruim, ai, meu Deus, meu filho tem uma história com outra família que não sou eu, que não é a minha. Uhum. A gente não viu isso como uma história, como uma coisa ruim. A gente viu isso como parte de uma escolha que nós fizemos, que foi a adoção. Então, eu acho, e o que eu sempre busquei tentar passar isso para o Gabriel, é exatamente isso, que ele não veja isso como uma coisa ruim. É uma parte da vida dele. Ele teve uma genitora e um genitor que não sou eu e não é o pai dele, mas ele não foi, isso não é uma coisa ruim, ele tem que ver isso como parte da história dele. Claro que isso pode trazer para ele futuramente uma frustração, uma sensação de abandono, eu não tenho dúvida, e eu não tenho poder sobre isso, né, porque essa história é dele. E uma coisa que, para mim, quando caiu essa ficha lá no grupo, foi isso. Essa história é dele, ela não me pertence. E não sou eu que vou decidir sobre essa história. Claro que, como pais, a gente vai tentar retardar isso o mais possível, né? Que ele tenha contato com isso quando ele tiver o mais maduro emocionalmente possível. Porque pode também acontecer disso vir cedo demais e acabar causando nele confusão ou algo do tipo. E eu percebo muito nesses 10 anos o quanto o Gabriel está amadurecendo com essa história, né? Com esse pertencimento dele a essa história. Então eu acho, sim, que é muito importante a gente esperar esse amadurecimento emocional da criança, partir dela esse desejo, né? Olha, eu quero conhecer, eu quero saber de onde vem. E o que eu desejo é que, quando ele tiver essa vontade, que ele tenha a liberdade e a segurança de vir me contar, de vir me pedir ajuda, porque eu quero muito participar desse processo com ele. Então, hoje, o que eu mais rezo é por isso, assim, que ele, quando... Porque eu não tenho dúvidas de que ele vai querer. Conhecendo o Gabriel...
Aqui também, eu também sei que isso um dia vai acontecer.
Então, eu só peço, assim, para que ele tenha confiança na gente. E que eu e o Léo, a gente consiga, né, encaminhar esse momento da melhor forma possível. Mas em nenhum momento passou pela nossa cabeça que isso não aconteceria, ou que esse dia não chegaria.
Ou de negar.
De negar essa história, não. E também, assim, uma coisa que eu falei, né, que eu sempre agradecia essa genitora e tal, eu nunca fantasiei muito essa história e também nunca falei mal dela pro Gabriel, né? Sempre tentei um equilíbrio, agradecendo aquela pessoa por ter cuidado dele para mim por 9 meses, mas também não endeusava ela para também não confundir o Gabriel, né? Nossa, se ela era uma pessoa tão boa, como que me abandonou, né? Então, eu sempre tentei um equilíbrio, porque eu não quero passar para ele a minha percepção de uma pessoa que eu nem conheço. Essa percepção vai ser ele que vai ter que criar da forma como ele...
Não cabe a nós também julgar, exatamente, né, Graça? Assim, a gente não conhece, a gente conhece assim, pinceladas, né, dessa história... E não cabe a gente julgar, né, realmente. E se não fossem por essas pessoas, né, nós não teríamos também nossos filhos, né? A adoção parte, né, desse sofrimento, né, inicial, porque realmente, né, são histórias difíceis, né, para muitas crianças, de abandono, de negligência, de violência, né? Mas, por outro lado, né, a gente também não tem condições de fazer esse julgamento, né, do bom, do ruim, enfim. Acho que essa postura, né, de não julgar e de não demonizar essas famílias, né? Eu acho que é uma postura muito importante para a criança também, né? Para os nossos filhos.
Com certeza, porque é o começo da vida deles, né? No meu caso, o Gabriel ficou só a gestação. No teu caso, os meninos tiveram um pouco mais de convivência com esses genitores. Tem casos que as crianças têm muita convivência com os genitores antes de serem colocadas para adoção. Então, é uma parte muito importante da vida deles, né? E realmente é isso que você falou, não cabe a gente, não cabe de forma alguma a gente julgar e nem demonizar essas pessoas.
Grazi, eu tô assim aqui pensando, nosso tempo tá né, se esgotando, mas eu queria tentar fazer assim um resumo do que você falou, assim, destacar alguns pontos, né, que achei muito importantes, né? Então, assim, independente, né, da criança ser pequena, né, é importante que a gente, desde de bebês, né, de crianças pequenininhas, que a gente possa contar para elas sobre a história delas, né? Assim como uma família que teve seus filhos por gestação, né, da maneira biológica, conta do dia do nascimento, conta do parto, a gente também pode contar para os nossos filhos, né, da história deles, de como eles surgiram na nossa vida, do que aconteceu, né, de como foi esse nascimento deles para nós. Então, acho que isso é um ponto bem importante, né, independente da idade, reforçar essa história. E no sentido de naturalizar, né? Isso que você falou, né? Isso você é meu filho, assim como qualquer outra criança que nasceu da barriga é filho, né? Da sua mãe, do seu pai. E como ele muito bem ali na escolinha, né? Reforçou, tipo, não é só da barriga, né? Do coração,
e muito
querido.
Pequenininho, né?
Muito pequenininho já entendeu isso. Então, a questão da idade, né, não é um impeditivo para isso. Acho que isso é bem importante.
E até, desculpa você, mas até só para fazer um parênteses, as pessoas acham que quando você adota bebê é mais fácil. E eu não isso é outra crença que não é real. É um mito. Porque não é mais fácil. Como assim mais fácil? Mais fácil do tipo o quê? Você vai esconder da criança que ela... né? Não tem mais fácil. Ela é diferente. Você conta para a criança de uma forma diferente. Vem gradativo, como eu acabei de contar aqui. Mas não é mais fácil, não, gente. Isso é mito. Não acreditem nisso.
Não mesmo. E além disso, né, Grazi, de contar, de estar sempre, né, contando para a criança, né, sobre sua história de uma forma natural... também ir respondendo conforme a demanda dela.
Isso é muito,
né,
importante.
Não expor essa criança demais, informações, uhum, né, desnecessárias, uhum, e respondendo conforme ela for também, né, colocando, demandando, perguntando, ter essa... buscar formas de contar, né, de uma maneira que seja adequada para a idade. Então, isso também é bem relevante, né? Participar de grupos de apoio, conhecer a história de outras pessoas, a experiência de como foi contar sobre isso para os filhos, acho também que é uma coisa muito importante que você destacou, né? Uhum. Que é bem, bem importante também. Existem até hoje, né, Grazi, assim, livros,
sim,
que falam sobre, né,
eu até não falei dos livros, esqueci, né? Mas a literatura me ajudou bastante. A gente tinha livros que falavam, como eu cheguei, agora assim, não me vem nenhum na cabeça, mas, né, como que eu cheguei nessa família. Então, isso ajudou muito, muito para ele entender, porque ele era muito pequenininho, né? Então, hoje tem muita literatura falando sobre isso, que pode auxiliar muito as famílias nesse momento.
São recursos, uhum, né? Recursos legais, assim, que contam sobre, uhum, essa forma de nascer,
isso,
né? Que pode ser um recurso aí para essa para processar essa informação, né, para processar esse entendimento. Depois até a gente pode sugerir alguns,
sim,
aí na descrição do episódio, né, que eu acho que é bem legal também. E acho que são esses os pontos, assim, que eu queria destacar, né, e dos pais se prepararem também, né, Grazi, assim, para pensar em formas de como contar, a processar também os seus próprios sentimentos em relação a isso. Acho que terapia, né, nessas situações é muito importante, participar dos grupos é muito importante, porque no fim das contas o que a gente tem controle é sobre como a gente vai reagir, né, a tudo isso. Então a gente pode buscar ajuda e apoio, né, para formas de como fazer isso de uma forma mais tranquila para a criança,
né? Isso mesmo. Eu acho que o fundamental é isso. O casal, a pessoa, a família, ela tem que estar muito preparada, assim. E como se prepara? É como você falou, participando de grupos de apoio, trocando informações com outras famílias. Se você tem dúvidas, se você está num momento de, ah, será que eu conto com meu filho? Como eu conto? Busca ajuda. Busca, porque vai ter uma outra família que passou por isso e vai poder te ajudar. Claro que a tua família vai ser diferente, mas tu ter uma experiência como base faz muita diferença. Então, busque, pergunte, tem a internet hoje com muitos grupos de apoio à adoção, né? Muitas pessoas voluntárias como nós, com nossos kits aí tentando sobreviver e que podem ajudar, que podem te auxiliar. Então, não fique na dúvida, não fique achando ou fantasiando coisas. Troque ideias, pergunte. E, assim, construindo essa base, a chance da história ser feliz e da criança se sentir bem resolvida e pertencente à família é muito grande.
Maravilhoso, Grazi. Nossa, eu tenho só a agradecer essa partilha que você fez aqui com a gente. Tenho certeza que muitas pessoas vão se inspirar e vão se sentir mais seguras, né, para fazer esse processo com seus filhos a partir da tua experiência. E, pessoal, se vocês tiverem dúvidas em relação a isso, eu tenho certeza que a Grazi pode ajudar vocês, né? Ela tem um perfil super legal que fala sobre adoção, né? Que é o @adoçãoematernidade, né? Eu vou deixar também no perfil o contato da Grazi, que eu tenho certeza que ela pode auxiliar vocês aí, né, nesse desafio, né, da adoção da maternidade por adoção. Grazi, muito, muito obrigada.
Eu que agradeço.
Por compartilhar a tua história, foi muito bom te ouvir.
Eu que agradeço, foi um prazer enorme, eu amo contar a minha história, me emociono muito e é muito bom, porque dá a sensação que eu estou revivendo tudo aquilo novamente. Agradeço muito, Lu, mande um beijo para Carol e é isso. Se alguém quiser entrar em contato, fique à vontade. E muito obrigada mesmo.
Nós que agradecemos. E obrigada a você que nos escutou até aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.